Boa tarde, pessoal da Baster.com. Hoje vamos fazer o sextou com o Mili. Aberto. Tá? A gente não tem grandes temas hoje. Não tem balanço, não vi nada relevante. Deixa eu ver se tem alguma coisa relevante aqui. É, não tem nenhum comunicado em empresa relevante. Tem o da Vale, mas aquela questão de da reparação com Mariana lá, isso daí já tá meio que provisionado, é só uma questão de acertar ali juridicamente. Então vamos para as perguntas do pessoal, né? Enquanto isso, vamos falar um pouquinho dos Baster Webcasts. A gente fez com o Dr. Prev ontem, o replay está ali na Baster, né? Como sempre, foi um bom Baster Webcast que a gente fez junto ali com o Pacheco, o time dele. Semana que vem a gente vai ter Cury e JHSF. A gente já era para ter tido os dois, mas os dois pediram para adiar por problema de agenda, né? Então a gente vai ter semana que vem a Cury e a JHSF. E na outra semana a CEMIG. Tô tentando fechar com a PetroReconcavo para o começo de julho. Depois a gente vai esperar os resultados mesmo, né? Na bolsa, tá uma época assim meio chatinha, né? Você coloca, coloca, coloca dinheiro e não sai do lugar, né? Mas isso, para investir a longo prazo é bom, né? Se você tiver investindo nas empresas certas, no longo prazo isso deve ser bom, porque a assimetria tá grande. Essa questão de taxa de juros, ela impacta bastante o curto prazo, né? Que é a maior força compradora e vendedora da bolsa. Então, ele afeta a liquidez também. Tem uma outra parte que é a liquidez estrangeira, que a taxa de juros lá fora está alta, né? Então, isso acaba tirando liquidez aqui do Brasil, né? E também, o delta entre inflações, né, taxa de juros fica estreito, perde um pouco a capacidade ali de queda da taxa de juros aqui mais expressiva, porque daí começa a ficar muito perto da americana, né? Lembre-se que para fazer carry trade aqui tem que fazer um cupom cambial, né? Pelo menos as pessoas que fazem certo tem que fazer um cupom cambial que tem um custo. Então, esses dois fatores juntos, né, eles fazem com que a cotação fique uma gangorra, né? Vamos por ontem, a taxa de juros caiu, a bolsa subiu. Hoje veio o emprego americano, a bolsa despenca, né? Então não são fatores assim alheios à empresa, né? Aliás, eles são alheios à empresa, né? Então, as empresas tendem a não sofrer tanto, né? Alguma coisa sofre, principalmente aquelas que têm uma dívida, mas não sofre na mesma quantidade, no mesmo valor do que a cotação. Então, isso no longo prazo é bom para o investidor, desde que ele acerte as empresas. O poder de lucro ele está ficando muito presente, né? A gente vê a quantidade de dividendos que a gente está recebendo, né? Então, isso também é um fator que ajuda a pessoa a aumentar a carteira, né? Esse mês mesmo, semana que vem, tem PetroReconcavo, um dividendo bom, 6% de yield, quase. Na outra semana vem Banco do Brasil e Petrobras, e na outra semana vem Banco do Brasil de novo, né? Então, isso num trimestre que tende a ser mais fraco de dividendos que é o primeiro trimestre. No segundo, ele tende a ser mais forte ainda. Porque daí tem vale que não teve nesse trimestre, né? Tem sempre aquele dividendo extraordinário da Petrobras, que tem uma boa chance de vir aí, daqui até o final do ano. Então, é chatinho, mas se vocês olharem a carteira em número de ações e não no financeiro, a qualidade da empresa, né? Então vocês vão ver que vocês estão aumentando o patrimônio. Isso vai aparecer muito agora que a gente saiu da época da declaração de imposto de renda. Vocês vão perceber no dividendos o quanto vocês receberam no passado e quantos vocês vão receber esse ano. Dá para vocês ter essas. Se vocês olharem isso, vocês já vão ver já a diferença. Boa tarde, Neto. Boa tarde, volta. É até um bom exercício para vocês verem, o retorno, né? Não aparece no financeiro, mas vai aparecer no, no, na, na geração de valor da carteira de vocês. Isso também tem outro lado, né? Que vocês estão aproveitando essa época da assimetria. A maioria não está, né? É muito triste isso daí. A maioria está nessa compra e venda, né? Eles não formam patrimônio nenhum, fica tendo que matar um leão por dia, né? E numa época dessa é muito complicado. A visão do longo prazo, da Baster e tal, né? Ele cria oportunidade de vocês de comprar patrimônio numa época mais chatinha, né? E pode durar vários anos, né? A gente nunca sabe, né? A última vez que a gente passou essa época aqui foi 2008 a 2017. Foi 9 anos. A bolsa levou 9 anos para voltar ao pico anterior, né? Mas você vê, quando voltou, a carteira das pessoas mudou, né? Mesmo nessa época de 9 anos, os dividendos aumentavam muito forte. Você tinha muito empresas que geravam bastante yield. Só que era uma quantidade muito menor que hoje. Você aproveitava muito menos. Porque as grandes pagadoras de dividendos eram as elétricas, né? Eram as utilities naquela época. Ainda são hoje, né? Mas hoje o Kitty Brasil está muito forte também. Está um dividendo forte da Vale, da Petrobras, das siderúrgicas, né? Das de celulose, né? A própria proteína animal, enquanto a Minerva não tinha comprado, a Marfrig também vinha dividendo mais alto. Agora vai ter um dividendo mais baixo. Então, a gente tem dividendo alto quanto é lado. Isso faz diferença no longo prazo. E tem os bancos, né? O Itaú e o Bradesco estão vindo. O Itaú e o Banco do Brasil estão vindo com dividendos muito fortes, né? Itaúsa, né? Isso mostra o que que eu estou falando, que faz 2 anos, né? Não core no Bradesco, né? Ah, o Banco do Brasil subiu, deu 100%, o Bradesco não deu, vamos trocar. Não, quer comprar Bradesco? Também acho que vai voltar. Mas vai com dinheiro novo, né? O que é a filosofia da Baster, né? Tome cuidado com essa coragem de trocar empresas, porque tem algumas empresas que subiram, né? VEG, Banco do Brasil, né? E daí você fica tentado a trocar por uma empresa que caiu, né? Se você acha que a empresa que caiu tá boa, né? Tem poder de lucro, ou tem uma boa perspectiva, vai com dinheiro novo. Boa tarde, Sudo. O Volta tá falando que ainda não viu o Bcast, mas tem certeza que foi bom. Foi bom, foi bom. Foi bom o Bcast quando eu tô prévio. Como sempre. Acho que a qualidade dos baixos do Bcast aqui são é uma qualidade ímpar, porque a gente tem uma visão diferente do que a maioria entrevista. Né? O pessoal, não que não seja bom, é bom também, mas tem uma visão mais de curto prazo, né? Visando mais longo prazo é mais difícil você achar. Zuka, tudo bom? Webcast com a gente foi muito bom mesmo. Até o Rafael gostou muito, depois ele me falou. Volta, estava vendo os dados da Minerva aqui no site e percebi que só tem dados do EBITDA de 2015 em diante. Você saberia dizer o motivo? Essa parte de nos sites ou volta. É uma parte administrativa, eu não faço parte dela, né? Então você tem que perguntar lá no suporte da Baster, tá? Aqui eu só faço o que me mandam, só. Eu não fico. Eu não tenho esse poder de gerência assim na Baster. Falando na Minerva, né? Saiu uma notícia. Que não sei qual vai ser o impacto e tal, mas. E não é nem bom, né? É ruim assim pro mundo, né? Mas para Minerva pode ter um. Né? Nos Estados Unidos ela está com uma gripe aviária muito forte, né? É uma gripe aviária que eu não sei, não é meu setor, eu não entendo isso daí. Mas se pegasse no Brasil, capaz que a turma não comprasse carne no Brasil por causa disso, né? Mas lá não está tendo embargo, né? Mas mesmo assim está tendo morte de gado, eles estão matando gado, né? E por aí vai, já estão no ciclo de baixa já. Falando nisso, né? Lembrando ainda que a ajuda não acabou, né? Quem puder ajudar o Rio Grande do Sul, vamos ajudar. Principalmente quem estiver lá no Rio Grande do Sul, cuide das crianças, né? As crianças estão mais vulneráveis agora, né? Ficam mais expostas, tal. E tem gente muito ruim nesse mundo aqui. O Juliano falou, quando vier no bull market, a bolsa pode subir 100% até mais? Pode, até muito mais que isso. Se você fizer uma conta simples, certo? Uma conta simples. A bolsa brasileira estava 73 mil pontos em 2008. Certo? Ela estava, vamos dizer assim, super avaliada. Estava tudo bombando, Petrobras, tal, siderúrgica, tal. Vamos descontar uns 30% da bolsa, né? Vamos por ela 50 mil pontos, tá? Vamos para ela ficar assim, uma bolsa mais simétrica, certo? A simetria estava ao contrário, ela estava super valorizada, né? Os poderes de lucro estavam muito baixos. Então, para deixar ela simétrica, se a gente tirar 30%, 50 mil pontos. O dólar estava 1,80, né? Se você dividir 1,80 por 50 mil, vai dar quase 3, né? Vamos colocar 3, né? Então a bolsa em dólar, né? Ela estaria 30 mil pontos, né? Em dólar, né? Se a gente colocar o delta da inflação, né, o delta é sempre a diferença entre a brasileira e a americana, né? Porque se você tem uma inflação de 10% aqui no Brasil, o poder de compra não perde 10% em relação ao produto americano, né? Se a inflação lá for 4, né, a gente vai perder 6% de poder de compra em relação ao produto americano, né? Então a gente usa o delta. Então, se a gente usar o delta da inflação, está dando mais ou menos um 100%, certo? 100%, vamos colocar 80% para ficar mais conservador. 80% de 30 mil seria 48 mil pontos, certo? O dólar está 5 e, 5 e pouquinho, certo? 50 mil vezes 5 seria 250 mil pontos em no Bovespa para ficar mais ou menos simétrico, certo? Para perder o poder de lucro como um todo, ela teria que estar mais ou menos 250 mil pontos, né? E as empresas hoje são melhores que as de 2008, né? Os bancos estão melhores, a Petrobras está muito melhor, a Vale está melhor, né? A Vale tem o SD11 que não tinha antes, a Klabin tem Puma 1, Puma 2 que não tinha antes, né? E por aí vai. Então, a gente não. É óbvio que vai chegar a 250 mil pontos, vai. Quando? Sei lá, 5 anos, 10 anos, 1 ano? A gente não sabe. Mas é só para vocês verem que Se a gente fizer essa continha simples, que a gente nem precificou nada, não colocou essa melhora das empresas na conta. Só colocou delta e a gente tirou ainda a parte que estava assimétrica. Que muda para a Sabesp depois que ela for privatizada? As empresas privatizadas, elas tendem a ser mais produtivas, né? Ser melhores. É claro que aqui a gente tem problemas assim políticos, né? Não é nem uma parte política, é uma parte de interesse, né? Quem vai ser prejudicado, acho que vai ser prejudicado com a privatização, luta contra, tal, né? A gente viu isso no Paraná ali semana passada, né? Mas assim, sem levar essa consideração, vamos fazer um pequeno exercício aqui, né? Quem é da minha idade, 50 anos, sabe, lembra, né? Que para você tirar o telefone, para você conseguir uma linha nesse horário que é meio-dia, né? Não existia celular, não tinha muito a pouco celular. Você tirava o telefone do gancho e ficava 10 minutos tentando achar uma linha para ligar, né? O aluguel da linha telefônica fixa custava US$ 200, né? Você pagaria hoje R$ 1.000 de aluguel só para você ter uma linha telefônica alugada, porque não tinha, você não conseguia comprar, né? O celular, quando começou, né, era caríssimo. Quem recebia a ligação pagava também, pagava o custo, a tarifa, quem ligava e quem recebia, né? Daí veio a privatização, né? A privatização levou o celular para todo mundo. Hoje nem existe mais quase telefone fixo. Se você quiser, você manda ligar, sem custo. Já vem no pacote, já hoje, né? E o preço do telefone, da conta, ficou muito mais barato. Você hoje tem telefone pré-pago e tal. Isso tudo é privatização, né? Então, a privatização normalmente no mundo inteiro, ele tem um ganho, né? Principalmente pro consumidor, né? Pro acionista também deve ter, mas aí sempre vai ter gente contrária e tal. Isso daí eu não vou entrar em detalhes que... mas o entendimento acho que é o mesmo, né? Então, o Neto está falando, todos os webcasts têm sido excelentes. Tem sido muito bom mesmo. Obrigado. Um bull market no Brasil só viria com commodities como foi no ano 2000 ou pode ter outros fatores? O Brasil é o país das commodities, né? Então, a commodities vai ser importante, né? Eu não espero assim, muito na tecnologia. Na tecnologia eu não espero, não. Mas tem outros setores que podem puxar, os bancos, né? As empresas de crescimento também, tem várias aí meio represadas aí, né, que estão dando resultado bons e estão sofrendo quedas enormes aí, né? Então pode vir um bull market por aí também. Acho que essa é uma mistura de tudo. Você acompanha a Mil, qual a diferença dela para a Armac? A diferença grande, né, era o crescimento, né? Acho que na baixa dá para ver melhor até. Deixa eu ver se já aparece no consolidado. Mudou o layout aqui agora? Ficou bonitinho o layout novo. Tá vendo aqui, ó, empresa de crescimento, ó, né? O Ibixa tá aumentando bastante, né? Ela tava conseguindo isso daqui, né? Porque ela tava vindo com crescimento orgânico, né? Então, o crescimento orgânico deixava ela com a dívida mais baixa, né? Praticamente zero, né? Mesmo tendo esse crescimento. Como eu falei, é um setor que tem muito crescimento, é muito demandado. Tá vendo? A dívida tá bem baixinho, ó. Tá vendo? Né? Ela teve um ano de investimento grande e depois veio bem baixinho. Então esse investimento grande deu esse crescimento que a gente viu aqui, ó. Tá vendo? Né? Ó, tá vendo? O EBITDA quase nada, ele foi evoluindo, foi aquele investimento ali. Então ele fez aquele investimento e veio fazendo o crescimento orgânico, digerindo aquele grande que ela fez lá. Né? Eu tô meio apanhando nesse layout novo aqui. Não tinha tanta dívida aqui. Deixa eu ver se tá mais para baixo aqui. Deixa eu pôr o quadro completo aqui. Ia estar o quadro completo. Ah, ficou. Bem, vamos ver o balanço, ficou mais fácil. Aqui, ó. Se a gente pegar, né, os investimentos, eles estão aumentando, tá vendo? 334 milhões, 138, né? Então isso está fazendo com que a empresa possa ter mais uma aceleração ali no crescimento dela, né? Então eles colocaram o pé no acelerador um pouco no crescimento. Justamente que a dívida é bem baixa, né? Então vocês podem ver aqui que a dívida está aumentando, ó. Tá vendo? Né? Tá aumentando a dívida, a caixa não tá, então, por quê? Porque eles estão colocando o pé no acelerador um pouquinho. Nada exagerado, né? Ainda tá bem. Ainda para o setor é uma dívida bem baixa, né? 0,5. A gente vê a Armac em duas vezes, mas a Vamos, a Movida está acima de três. Então, eles têm uma capacidade de aumentar a dívida, né? Porque a estrutura capital deles está bem leve. Estão fazendo isso devagarzinho. Então, isso daqui pode dar um plus a mais. Mas, normalmente, a grande diferença é a seguinte: essa daqui é a mais conservadora, tem um crescimento mais orgânico. Eu volto para o telefone fixo, orelhão, celular tipo tijolão. É, justamente, orelhão, você nem vê mais na rua. O homem está falando, em São Paulo comprava linha telefônica e junto vinha ações da Telesp, igual ao vivo. E muita gente nem sabia das ações. Eu lembro, e também você comprava o telefone, depois você vendia as suas ações. Na minha cidade aqui veio um. Acho que foi um fundo, alguma coisa, ele colocou um escritório comprando essas ações. R$ 400, eu lembro até hoje. Eu mesmo vendi, fui uma besta. Vendi essas ações e depois valia uma fortuna. partir de 1 milhão investido em ações é ruim que os novos aportes sejam apenas de investimento, de dividendos? Não. O meu tio está fazendo isso agora. Ele investiu aí durante 15 anos e agora ele só reinveste os dividendos. De vez em quando ele tira um pouco. Ele não precisa mais pôr dinheiro. E o dividendo que ele recebe hoje. E olha que ele ganha um bom salário, né? Ele era gerente do Banco do Brasil. Então você já imagina que ele tem o salário do Banco do Brasil mais a Previ, né? Então ele tem uma boa aposentadoria. O dividendo que ele recebe hoje no mês está dando metade do salário dele. Todo mês. Isso que ele investiu mesmo, assim, mais uns 10 anos, faz uns 5 anos que ele está só pondo os dividendos. Faz 15 anos que ele começou junto comigo, faz uns 15 anos por aí, mais ou menos isso. 10 anos ele consegue metade do salário dele. Mais perguntas? Eu sei, se diz não tem muita notícia, não tem nada, não tem comunicados, não vi nada relevante, não tem resultados também. Semana que vem eu preparo alguma coisa diferente aqui. Há muitos milionários e bilionários que possuem imóveis, eles só possuem ações. O que você acha, Juliano? Eles têm tudo, né? Os bilionários, na verdade, né? É difícil você falar assim, ó, tem um cara que é bilionário com imóveis, né? Claro, tem os caras que têm construtoras, mas aí é a empresa, os bilionários, ou eles têm ou muitas ações, né? É já possivelmente a herança de família, já vem de longa data. Ou eles têm alguma empresa, né? E o dinheiro vem dali, né? Agora, fala assim, ah, de aluguel o cara tem tanto assim, né? Mesmo que o cara que tenha bastante de aluguel, normalmente é uma parte pequena do rendimento dele. Até porque o aluguel, né, ele é muito capital para pouco retorno, né? Então é mais assim para aposentadoria mesmo, né? Não é para deixar rico nada, mas é um conforto que você tem, a proteção que você tem, né? Você faz 1 milhão, você pega 5 mil de aluguel, 0,5%, quando muito. Daí tem os custos, corretagem, IPTU, não sei o que lá, pá, né? Condomínio às vezes. Para você fazer esse 1 milhão de novo para comprar outro, né? Se for dependedor imóvel, é só muito difícil. Então, normalmente o cara que consegue amelhar imóveis, ele tem uma renda maior por fora, né? É difícil você fazer isso só com o dinheiro de imóveis. O Zuko está falando, acha que houve equívoco do Banco Central em relação aos juros? Algumas empresas sofrem com essa Selic alta. Eu acho que o Banco Central brasileiro, sempre falei, é um dos melhores do mundo. Né? A gente sempre passou meio que tranquilos em todas as flutuações aí, porque o Banco Central sempre deu esse suporte. Não só o Banco Central, as instituições brasileiras. Né? A gente falou agora do telefone, né? Mas não foi só a privatização, né? Foi a ANEEL também, né? Lembra que tinha que você tem que ter um chip de cada companhia, né? Porque
Você tinha da Oi, você só ligava para Oi. Se você ligasse da Oi para Claro, você ficava caro, né? Então tinha gente com quatro linhas, quatro chip, por aí vai, né? Isso tudo foi, a Anel foi trabalhando ali para melhorar essa interação para ficar mais barato para o consumidor, né? Só de você ter uma linha só hoje e você poder ligar para qualquer lugar, né? O pessoal que ia viajar para fora tinha que comprar chip lá fora, tá? Hoje você já vai com o próprio telefone daqui mesmo, né? Você fica ilimitado lá. É só pagar 10, R$ 15 a mais por mês na conta, você fica ilimitado lá fora também por um, claro que por um período de tempo, mas fica. E por aí vai em praticamente todas, né? A gente vê as seguradoras no Brasil que não quebram. Tá entendendo? Tivemos um problema com o IRB, tivemos, mas foi uma questão fora do republicano, digamos assim, né? Lá fora que a gente vê quebrando uma atrás da outra. Por quê? Porque a SUSEP aqui é muito boa, né? E por aí vai. O sistema hídrico no Brasil, o sistema de troca de energias, né? Aqueles que geram mais para os que geram menos, né? Ou da ONS, é espetacular. É sempre um exemplo para o mundo, né? Então, a gente está muito bem servido de companhias institucionais aqui no Brasil. Então, acho que o Banco Central, sim, pode ser 0,25 para mais, 0,25 para menos, mas nada muito fora disso. O Mauá está falando. Pode comentar o resultado da CVC? Eu não, pela primeira vez desde a pandemia, consegui ter um EBITDA decente. Eu não acompanho a CVC, mas como você ajuda as crianças da Baster aqui, é claro que eu vou fazer meio aqui sem ter um grande conhecimento aqui, tá? Só pelo espelho mesmo. Pode ter alguma coisa não recorrente, alguma coisa escondida que eu não sei. Ó, aqui é o seguinte, ó, vamos pegar esse espelho aqui, né? Vamos traduzir, né? Mais 16% da receita líquida, né, anual. É um bom crescimento. Sempre quando é o crescimento, o dobro da inflação, é muito bom. Aqui é 4 vezes a inflação, mais ou menos, né? Mais 2,1 no take rate, né? O take rate, ele é quanto a empresa ganha de comissão. Então, ela vende uma passagem lá de 100 mil, take rate aqui é 9,5, ela ganha 9.500, né? Então, take rate é isso que chama, né? O net take rate, quando você vê net take rate, é o take rate líquido, né? No caso dela, aqui já deve ser o take rate, já deve ser o líquido. Mas, se você pega cash, por exemplo, ela tem um take rate, por exemplo, de 6, um net take rate de 2, por exemplo. Essa diferença é o cashback que ele devolve pro cliente, né? Então, quando você enxergar a take rate, você tem que sempre pensar se ele vem inteiro ou se ele tem o net take rate. Se ele tiver o net take rate, ele tem uma despesa ali. Daí você olha o net, não o take rate nominal, porque muitas vezes engana. Muitas vezes eles estão tendo que dar muito desconto, muito brinde, muito alguma coisa para ter esse take rate, entendeu? Sempre quando uma loja, como uma empresa abre loja, quer dizer que ela tá otimista, né? Não tá pessimista, pelo menos, né? Então, 1.036 novas lojas, né? 86 milhões no EBITDA, a gente tem que ver depois o quanto representa, né? 27% de margem é uma boa margem, né? E aumentou bastante, ó, 18%, né? Acho que o grande fator aqui, no meu ver, é que caiu bastante as despesas, né? Então tem que ver se é recorrente, se é uma despesa, uma queda recorrente, se foi num trimestre só. Então esse EBITDA pode ter vindo aqui da despesa, né? Não necessariamente do resultado, né? Depois a gente dá uma olhadinha mais lá para baixo, né? Com EBITDA de 86 milhões e um lucro líquido de 7, certo? Então pode ser um resultado financeiro muito pesado. Ela pode estar muito pesada em resultado financeiro. Vamos dar uma olhada também nisso. Né? Aqui é o pensamento seguinte, né? Daí você tem que. Isso aqui a gente deu uma olhadinha no espelho. Daí você tem que dividir em duas coisas que você analisa, né? A primeira análise é a seguinte: é uma empresa de poder de lucro, né? É uma empresa que tanto faz, mais ou menos, como tiver a parte econômica, ela vale de qualquer jeito, ela vai gerar valor para você, tanto na alta como na baixa, né? Se ela tiver num momento mais chatinho, que nem a gente está hoje, ela vai estar dividendos para você, né? O poder, ela está gerando. Esse lucro dela está gerando uma geração de valor para você, né? É claramente que não é, né? 7 milhões de lucro, né? O poder de lucro aqui deve estar baixíssimo, né? Daí, você tem que analisar pelo outro lado. Já que não é uma empresa de poder de lucro positivo, né, que vai gerar valor para mim, tanto nas altas como nas baixas. E numa época mais chatinha aqui, vai ser de baixa, daí eu vou ter que aguentar a ação assim, sem gerar grande valor. Qual que é a minha perspectiva quando o mercado voltar? Ela vai crescer bastante? Ela vai. Esse momento chatinho que eu estou passando agora vai se transformar num momento muito bom? Ou tem chance, que a gente nunca tem certeza, tem chance de se transformar numa empresa muito boa, né? Ou eu estou somente. Olhando uma empresa que já foi uma coisa e hoje já não é tão, entendeu? Às vezes pode acontecer, não estou falando que é o caso, mas pode acontecer, né? Às vezes a gente teima numa empresa só porque ela já foi alguma coisa, né? Não estou falando que é o caso, porque eu não acompanho ela. Então, se você ver, reservas confirmadas, ó, caiu 21%. Reservas consumidas caiu 16%, né? Receita líquida aumentou 7, né? Então quer dizer que eles venderam mais caro, né? Justamente foi por causa do NetEquate que aumentou a receita, né? Porque conseguiram reter mais a passagem, mas a receita foi menor, né? As reservas foram menores, né? Então, não é um bom dado, né? Lembra que é a escalabilidade, né? EBITDA ajustado cresceu 200%. Vamos ver por que que é, né? E deu prejuízo ainda, né? Deu ajustado, deu lucro, mas deu, tá vindo prejuízo ainda, né? Então, aqui fica bem claro que ela tá longe de ser poder, empresa de poder de lucro. Ela cai naquele segundo caso. Se você acha que realmente ela tem um poder de tudo que você vai suportar agora, ela vai, né, ela vai te tem chance de dar no futuro, que certeza a gente nunca tem. Vamos olhar no EBITDA por que que cresceu e depois por que que o lucro foi prejuízo, já que vendeu um EBITDA, né? A gente já viu que caiu a despesa, que é bom. Decorrentes da maior controle de despesas fixas. Isso aqui é bom, porque maior controle de despesa fixa quer dizer que é recorrente, né? Foi uma nova adequação estrutural da qual tivemos redução de aproximadamente 10% no quadro de colaboradores. Ah, então essa queda ela é recorrente, que já é bom. que às vezes cai a variável, que pode ser que a operação ficou menor, né? É, por exemplo, uma construtora tem que fazer mais stand no trimestre, não tem que fazer mais stand no outro. Então isso pode não, interfere, né? É, tem 3 milhões aqui também de não recorrente, né? O gestor EBITDA ajustado 36 milhões, com uma margem de 27%, crescimento de 58 milhões. Destacamos o desempenho da Operação Brasil, que registrou um crescimento de 67 milhões, evidenciando a evidência operacional e tal. Então, acho que o EBITDA é recorrente também. Não é nada fora do. Resultado financeiro. R$ 67 milhões negativo, né? É daqui que veio, né? Então é uma empresa que ela teve um EBITDA de 87, né? É, mas 70 deixou no resultado financeiro. Então a melhora dela ainda não é suficiente ainda, né? É um começo, mas não é o suficiente ainda. Então é isso aí. Do Rio de Janeiro. Só isso? É, não tem muito o que falar mesmo. É mais do mesmo. Mas tiver alguns bons assuntos aí. Então, até semana que vem tem dois Basta Webcast. Semana que vem, acho que é quarta e quinta, se eu não me engano. Quarta e quinta-feira vai ter dois Basta Webcast. Cury e JHSF.